Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, falando esta semana sobre a saúde do homem. Problemas cardiovasculares nos homens. Como que a alimentação pode ajudar, Elaine?
Ótimo, ótimo. Quando a gente fala em problemas cardiovasculares, a gente vai estar falando sempre principalmente ali de controle de triglicerídeos, colesterol. E daí, coitadinho, tem um que diz que é do mal e tem um que diz que é do bem, né? Eu costumo dizer que todos os dois são importantes, porque inclusive o colesterol, que não é tido como do bem, é o que regula toda a parte hormonal. Então ele é bom também, né? Às vezes meu paciente fala assim: ai, doutor, eu tô com meu colesterol ruim, eu tô com colesterol ruim. Eu falo: que bom que você tem o colesterol ruim. Mas vamos ver quanto que ele tá. Então o maior cuidado é esse. A alimentação, ela faz o quê? O papel principal dela nisso daí é controlar todos esses índices para que fiquem dentro da normalidade, para que a gente consiga ter uns exames que mostrem um indivíduo saudável. Como que isso contribui na prática? Inserção de fibras, porque as fibras são fundamentais para melhorar a absorção dos nutrientes, inserção de frutas, de verduras a todas as refeições, inserção de água. Nós temos uma dificuldade gigante das pessoas em beber água, né? Parece uma coisa tão absurda, mas você vai, quando eu faço a primeira consulta e eu vou fazer um recordatório alimentar, o que falta invariavelmente é água. E aí nós temos aquela conta que todo mundo faz: ah, são 2 litros de água. Eu falo: não, não, são 35 ml por quilo de peso. Essa é a sua necessidade. A necessidade de água, ela é individual. Não faz sentido uma pessoa que tem 2 metros, uma pessoa que tem 1,5 metro tomar o mesmo tanto de água e ficar tudo bem, né? Então, falta essa percepção. Então, a alimentação tem um papel fundamental em controlar esses parâmetros sanguíneos, que irão dar depois como resultado tirar essa pessoa e não ter o risco dela ter um acidente vascular cerebral, cardíaco, porque ela tem uma boa alimentação, tem uma boa nutrição. Fruta, verdura, eu falo, gente, colorido, faça um prato colorido que fica fácil.
Mais saladas e legumes no prato.
Mais saladas. Como, na prática, como isso funciona? 1/4 do seu prato tem que ser a proteína. Aí nós estamos falando de carne, frango, peixe, o que você colocar ali. No outro 1/4 do seu prato tem que estar o que é carboidrato. E daí ele entra o arroz, o macarrão e a batata. E tudo bem comer carboidrato, tá? Isso não dá problema, isso não tem problema religioso, tá tudo bem comer carboidrato, tá? E na outra metade do seu prato, ali tem que estar tudo colorido, cheio de fibras e verduras. E olha que bacana, tem um estudo científico, David, que foi trazido há bem pouco tempo, que mostrou que se você comer um prato com bastante verduras e salada, a presença de fibra nesses nutrientes faz com que haja uma diminuição da carga glicêmica. O que significa dizer isso? Eu posso botar batata, arroz branco e macarrão no meu prato, que se eu comer essa salada, ele vai se comportar como um integral. Então, eu não tenho mais desculpa: ah, eu não gosto de arroz integral. Não, tudo bem, você pode comer arroz branco, só capricha na salada e vai ficar tudo bem.
Quando você fala de fibras, vamos falar para o nosso ouvinte, dar algumas dicas.
Ótimo, vamos falar de fibra. A fibra, na prática, onde é que ela está? Ela está nas saladas, principalmente a parte de folhas, tem bastante fibra. Ela está nas frutas também, tem fibra. E ela vai estar também na aveia, ela vai estar na linhaça, vai estar na chia. Essas famosinhas fit, né? Que tudo que é fit tem chia, linhaça ou aveia, né? As famosinhas fit tem muita fibra, sim, e tem essa característica de regularizar o intestino, que é muito bom.
Doutor, como que tá o seu prato? Tá cheio de, tá cheio de salada, tá colorido o seu prato?
Tem que
vamos lá,
salada,
nosso homem aqui convidado, né?
Não, tem carboidrato de salada, tem.
O Novembro Azul é internacional, surgiu em 17 de novembro de 2003 como forma de divulgar o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Ações que buscam estimular a população masculina a dedicar mais atenção à saúde, ampliando o foco para além do câncer de próstata. Zeila, quais são as ações que a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná vai realizar também no interior do estado, voltadas para a saúde do homem?
Nós estamos trabalhando com os 399 municípios do estado do Paraná e o nosso objetivo é centrar a atenção integral à saúde do homem em todos os ciclos de vida. Esse trabalho está sendo em parceria também com outras instituições, além dos municípios, de visar a melhoria do trabalho de sensibilização dessa população, que elas busquem o serviço de saúde, que elas venham da forma, desde o jovem até o idoso, né, prevenindo com isso a morbimortalidade, que ocorre muito no sexo masculino, porque eles não procuram a unidade de saúde, alegando muitas vezes que eles não têm tempo para ir à unidade de saúde. Então, essa questão, assim, nós temos agora um programa que está sendo implantado aqui recentemente a nível nacional, que é o Paraná na Hora, onde que as unidades de saúde estão trabalhando, além do horário das 8 da manhã às 6 horas da tarde, até as 10 horas da noite, para acolher esses... O homem, principalmente, não só homem também, eu não vou colocar o homem, a mulher, aquela que não tem tempo para vir na unidade de saúde, mas então não tem como alegar que eu não posso ir à unidade de saúde porque eu não tenho tempo. Então eu posso buscar meu atendimento na unidade de saúde e prevenir as doenças em si, né?
E essas ações, como você disse anteriormente, ela é bem abrangente porque ela pega uma faixa etária grande. É desde as crianças ali no, na carteirinha de vacinação para ver se está tudo certo, né?
Exatamente. A ideia é essa. Aquela pessoa que não pode levar o seu filho à unidade de saúde, nesse estendimento de horário também, ela vai ter um horário assim que ela pode fazer a vacina. Então, ela leva o bebê. Ela já aproveita a também fazer alguma consulta, né, ou participar de uma palestra, de uma orientação, de todas as atividades que tem dentro de uma unidade de saúde básica de saúde. Um acolhimento em si, acolher esse homem, que ele se sinta bem dentro da unidade, que ele veja que é um espaço onde que ele tem a questão de qualidade do atendimento dele, e ele venha, né? O homem tem que deixar de achar que é o super-herói, que ele não vai ficar doente, que ele é o provedor, que ele pode tudo. Ele também é um ser humano. Ele tem que buscar a questão de qualidade no atendimento, né? De ver que ele realmente tem que estar ali fazendo os exames rotineiros, buscando aquele acolhimento junto com o profissional, colocando seus problemas, né? Buscando em si um atendimento de saúde.
Controle de doenças crônicas prevalentes. Como que a saúde tem trabalhado isso nas unidades básicas de saúde? Questão da obesidade, como a Elaine colocou, diabetes, hipertensão. Os homens também têm esse atendimento nas unidades básicas de saúde?
Sim, tem. O homem trabalha quando trabalha a prevenção. As doenças prevalentes, o que, que são? São diabetes, a hipertensão, a obesidade, que é um fator de risco. A questão do próprio fumo tem um respaldo, tem um programa em si, para se ele quiser parar de fumar, ele tem um atendimento, é gratuito, nas unidades de saúde. Então, ele pode buscar esse atendimento. Em todas as unidades de saúde, existe um programa com as ações de prevenção.
Doenças transmissíveis, é falado também com os adolescentes, nas unidades básicas de saúde, com os jovens?
Sim, também tem esse reforço nas doenças transmissíveis. A questão da AIDS é bastante abrangente, a questão das doenças transmissíveis, como sífilis hoje em dia, a questão do atendimento, acolhimento desse homem que ele faz o tratamento junto com a sua parceira. A questão hoje, nós temos também o homem, ele é o parceiro no pré-natal, onde que ele faz parte do pré-natal junto com a gestante. Ele pode ir desde a primeira consulta e ele vai participar com essa gestante, com a sua esposa, e buscar todo o atendimento na unidade básica de saúde, que é a porta de entrada. Não podemos esquecer que a porta de entrada, ela vai dar esse acolhimento.
Doutor, o primeiro médico que o homem deve procurar quando ele vê que alguma coisa não está legal, por exemplo, observou que a parte sexual ali não está legal, é um urologista? Qual que é o médico que ele deve procurar primeiramente?
Depende muito do que o médico, o que o homem também está procurando. Em relação, principalmente, aos sintomas urinários ou parte sexual, realmente o urologista é quem tem uma formação um pouco mais específica voltada para a área, para o que ele quer saber. Agora, se um homem quer procurar alguma coisa com uma prevenção, né, de uma forma geral, como seja com prevenção cardiovascular, junto com a prevenção de doença, prevenção de câncer, né, também ele pode procurar um clínico que ele acompanhe, que ele possa, um cardiologista que vai orientar a parte cardiovascular, ou mesmo se ele quiser uma orientação mais específica em relação à área oncológica, ele pode procurar também um oncologista ou algum especialista nessa área. Dificilmente a gente vê um homem procurar um oncologista para fazer prevenção de câncer, né, mas às vezes aparece. Às vezes aparece alguém que vem com uma preocupação nessa parte oncológica. Em relação ao câncer, hoje a gente tem algumas, para a maioria dos cânceres, a gente tem algumas alguns cânceres a gente consegue, às vezes, prevenir, tentar diagnosticar mais cedo, como precoce, mais precocemente, especialmente na área da mulher, na verdade, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero, mas o câncer do intestino também é um câncer importante, também, no caso do câncer intestinal também é importante, é um dos cânceres mais comuns entre os homens também, e que também pode ser também trabalhado a partir da prevenção, né? Principalmente com alimentação saudável, uso bastante de fibras nesse ponto também, né? O tabagismo, que é um fator importante também em recomendação, como já tem não só na parte do estado que também trabalha a parte de pessoa que quer parar de fumar, né, ela conseguir ajuda também, né, mas esses são fatores todos que a gente pode trabalhar nesse ponto, né. O oncologista trabalha principalmente a orientação para o risco de câncer da pessoa, aquela pessoa que tem câncer na família, a gente procura às vezes procurar ver se existe algum risco mais aumentado dessa pessoa ter algum tipo de câncer, né, e a gente pode procurar, né, às vezes até mudar um pouco os estratégias, um pouco, às vezes, de um acompanhamento um pouco mais justo ou mais precoce. Aquela pessoa que, por exemplo, teve câncer de próstata na família, o avô teve, o pai teve, essa pessoa tem um risco mais aumentado de ter câncer de próstata. Então, às vezes, pode ser que ela tenha um risco de ter maior, a gente comece um acompanhamento, ao invés de começar com 50 anos, digamos, faça uma primeira avaliação com 45, para aquela pessoa que teve uma história familiar de câncer de próstata, por exemplo, mais importante. Né? Mas isso depende muito da pessoa, de cada risco individual de cada um, né? Para a gente poder orientar quais que são as melhores alternativas para cada um também, e além de praticar atividade física, que também já é comprovado, também reduz também o risco, melhora a parte cardiovascular e também reduz o risco de câncer também.
Mês passado falamos sobre a saúde da mulher, né? Sobre o câncer de mama. O câncer de mama, ele é de menor incidência, mas pode acometer os homens também, doutor?
Nos homens o câncer de mama é pouco frequente, ele é raro, né? O homem tem um tecido mamário assim, vestigial, tem tecido mamário, mas assim, menos de 1% dos cânceres de mama acometem homens. Mas geralmente quando acomete um homem, às vezes pode ser uma doença um pouco mais agressiva, né? Porque o homem tem menos tecido, menos mama, né? E o câncer já está aderido à parede torácica, que é uma doença mais localmente mais avançada, né? Então, nesse ponto também, mas ele existe também no homem, raramente, mas ele existe, né?
Eu só queria complementar também a questão, além da gente falar do câncer de próstata e outras doenças em si, que nós temos um índice elevado no Paraná de violências por acidente e causas externas. E a questão também é do homicídio, que o homem, ele tá, a questão do acidente em si, até acidente de trânsito, ele acomete o homem jovem. Então, essa questão aí também é importante que a gente tenha um respaldo de realmente conversar com as pessoas, de trabalhar a prevenção desses acidentes. Hoje nós temos um programa no estado do Paraná, que é o programa Vida no Trânsito, onde ele tem várias atividades de diminuir, de trabalhar com os municípios. São 13 municípios envolvidos para que realmente faça essa redução de acidentes e violência.
A gente vai fazer mais um intervalo, muito importante essa fala da Zeila, a gente volta depois do intervalo a falar sobre essa prevenção também em outras esferas da sociedade, como o trânsito e violência também, e a gente volta daqui a pouquinho aqui com Em Pauta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.